Bem-vindos e bem-vindas a mais um Game Dev Trends, o seu podcast diário, quase diário, só que não, sobre as maiores notícias e tendências do mercado de games. Comigo aqui hoje tem o Leonardo para falar de uma notícia que veio chamando a atenção do mercado de games nas últimas semanas de outubro, começo de novembro, que foi a notícia de que a Google ia diminuir a subscription share de 30% para 15% a partir de janeiro de 2022. Para quem não sabe, subscription share faz parte do que a Google pega da receita das empresas e dos desenvolvedores que têm aplicativos na Play Store. Ou seja, se você lança um aplicativo, se você lança um jogo, parte do que você tem de faturamento vai para a Google. Um pouco similar ao que acontece na Steam, na Apple Store e em outras plataformas, marketplaces de venda de jogos e aplicativos. Eu sou o Padu, produtor do estúdio Delta Arcade, parte da equipe DevTalk. E para começar a conversar um pouquinho sobre essa notícia, eu vou pedir para o meu amigo Léo se apresentar e dar suas primeiras impressões sobre o assunto.
É isso aí, meu nome é Leonardo, eu faço parte aqui do DevTalk. E cara, essa nova tendência que tá acontecendo dessa luta por taxas melhores aqui tipo, tá sendo muito bom para os desenvolvedores. Então, tipo, uma diminuição de 15% ou até mais, né? Porque em alguns casos, como por exemplo no artigo foi citado como em e-books e streaming de música. Pode ter uma taxa de até 10% essa de subscription. Então, isso é uma coisa muito interessante que vai fazer essas. Principalmente, por exemplo, o da música e e-book, eles geralmente tinham uma. Eles trabalhavam com porcentagens muito baixas, então essa diminuição ainda maior da parte deles vai ser muito bem-vinda, eu imagino. E para os jogos, né, como o artigo também citou. Tipo, cada vez mais está crescendo tá vindo essa tendência de game as services, coisas do gênero. Então, eu acho que a Google está acertando muito nisso porque vai atrair mais desse tipo desse modelo de negócios. E é um modelo que é bom tanto para a Google, porque ela vai ter tipo vai ter um pinguinho ali, vai ter aqueles 10, 15% todo mês. E vai ser bom para o desenvolvedor, para a empresa, que também vai ter esse pinguinho. Então, acho que isso é uma forma da Google incentivar os desenvolvedores a produzirem produtos em volta de subscription, e isso ajuda ela consecutivamente por ser tipo, um modelo de negócio que é tipo de mais longo prazo, sabe?
Cara, então, o que eu acho mais interessante nessa notícia é porque a gente está começando a ver algo que a gente já discutiu em alguns Game Dev Trends anteriores, que é sobre essa taxação que a gente tem, né? Não sei se a gente pode chamar de taxação, mas sobre as vendas de jogos, por exemplo, na Steam, né? Que a gente comentou que você perde 30% da sua receita, ela é repassada para a Valve, né? E o quanto que isso pode impactar, né, na receita total dos estúdios. E eu não sei se você lembra, mas no começo desse ano, a Google Play, ela já tinha anunciado que ia diminuir essa taxa, né, que eles cobram dos desenvolvedores para quem faturava menos. Na época, eles falaram que no primeiro ano, antes de você faturar 1 milhão em receitas, se você não tinha faturado 1 milhão em receitas, você, ao invés de 30%, ia passar 15%, né, das suas receitas para Google. E eu achei isso muito interessante, porque entra um pouco, né, naquilo que a gente estava falando sobre, será que a taxa de 30% da Steam ela é justa com todos os desenvolvedores, né? Eu falo por mim, assim, né? Esses 30% da Steam, eles têm um impacto significativo no quanto que eu consigo fazer de receita num jogo, né? Então, parece assim, 30%, quando você bota lá no papel, é uma quantia significativa, né? Principalmente se você é brasileiro e recebe em real, né? Porque é 30% de dólar, aí você vai multiplicar por muito, né? Então, acaba sendo bem significativo e pode fazer a diferença entre você conseguir ter recurso para financiar um próximo projeto, pagamento de equipe. Então, eu achei muito interessante essa questão de você ter uma diferenciação. Você acha que isso funcionaria na Steam? Você também tem uma diferenciação em que, talvez, se você faturou menos de A gente não precisa nem chegar a isso de 1 milhão, né? Porque eu acho que quando a gente considera o mercado de games, é um pouco diferente da Google Play, quando você tem milhares de apps e aplicativos, e talvez você tenha mais desenvolvedores chegando a 1 milhão de dólares. Né? A gente, na Steam, talvez não funcione dessa maneira. Então, mas você acha que seria legal se a Steam tivesse uma diferenciação de taxa, no sentido de que, quem faturou até tanto. Ao invés de 30%, é 10%, né? E o 30% fosse a taxa máxima para aqueles estúdios, para aqueles jogos que estão faturando muito.
Não, não, sem dúvida. Isso é uma coisa necessária, porque 30% é uma facada bem grande por parte da Steam. E meio que ela pode fazer isso tranquilamente por enquanto, porque só tem ela, né? A Epic não faz uma afronta suficiente para a Steam começar a repensar nessas taxas dela. Mas eu acho que, sem dúvida, essa dinamicidade, quanto mais dinâmico for esse sistema de taxação, melhor. Tipo, eu ia falar tanto pra Steam quanto para os desenvolvedores, mas não sei, né? Então, por exemplo, que nem você tinha citado, se até certo ponto, vamos supor, 100 mil dólares, 500 mil dólares, você tem uma taxa menor, eu acho que é interessante. Mas também eu vejo pro lado que, tipo assim, você vai lá, quanto mais você fizer, mais você vai ser taxado, e isso vai ser meio que um desincentivo muito grande também, né, por parte da Steam. Então é difícil, sabe? Eu acho que eu, como um desenvolvedor pequeno, eu acho que isso é muito válido, mas se eu, por exemplo, fosse uma empresa muito grande, eu ser mais taxado ainda é pesado, porque eu já, tipo, ser 30% de sei lá quantos milhões é muita coisa, sabe? Agora 30% de 100 mil é pesado. É uma questão difícil, sabe? Mas sem dúvida, eu acho que, tipo assim, uma dinamicidade ali em como a Steam taxa determinados jogos seria o ideal.
Não, você tem to toda a razão, né? Quando a gente para pensar que esses 30% de um faturamento alto, né, também tem um impacto muito significativo em jogos maiores, né? Mas o que eu fico pensando é que hoje a gente já está com esse 30%, né? Hoje o mercado, ele se acostumou a você, 30% vai para a empresa que é responsável por gerir o marketplace, né? Então você talvez criar grupos, né, faixas em que esse faturamento ele é um pouco menor, ao invés de você aumentar a parcela dos jogos que vendem mais, você manter o que atualmente eles já pagam, que possivelmente isso já está dentro de um planejamento, né, daquele estúdio, daquela equipe, e você diminuir um pouco essa porcentagem para estúdios pequenos, porque eu acho que até o um incentivo para esses estúdios, porque a partir do momento que sobra mais receita, sobra mais dinheiro para ele reinvestir no próximo projeto, para ele reinvestir no aprimoramento da própria equipe. Então, eu acho que acaba tendo um efeito positivo, né? Eu também acho que você taxar muito muito alto quem fatura mais também é um problema. Mas talvez se você mantiver o que hoje a gente está tendo e só criar categorias para você ter uma taxa um pouco menor para quem fatura muito pouco, talvez funcione, né? Apesar de concordar com você, que às vezes 30% de pouco ainda é pouco, né? Mas às vezes isso pode fazer muita diferença. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de quem está escutando a gente, né? Se você fatura 10 mil reais, conseguiu? Você vendeu 2 mil dólares na Steam, mais ou menos, você está faturando 10 mil reais. Nessa brincadeira, você está perdendo aí 3 mil reais, né? É pouco? É muito? O que que vocês acham, né? Se vocês estavam previstos de chegar a 10 mil e perdem 3 mil reais, será que esses 3 mil reais eles vão fazer diferença para você? Eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Lembrando que nunca é só o 30%, tá? Porque foi até a minha primeira surpresa quando eu fui ver as primeiras receitas dos meus jogos na Steam, é que antes de chegar nesses 30%, tem muita taxação de imposto do país sede, né? No caso da Steam, taxas e impostos norte-americanos, né? Então, antes de chegar nos 30% que você passa para Valve, no caso, você ainda tem uma quantidade boa que você também está pagando de imposto, né? Então, na real, é bem mais que 30%.
Sim.
Então, talvez se você venda 1.000 reais, você vai ver 5 mil, talvez até menos disso chegando para você líquido, né? Então, acaba que tem um impacto. Porque de 10 mil para 5 mil, eu considero que para quem já é pequeno, faz muita diferença. Esses 5 mil reais você poderia estar usando para reinvestir. Talvez seja um pouco de sobra que você pode usar para reinvestir para o próximo jogo, né? Ao invés de você só pagar o que a equipe que trabalhou no projeto já fez. E eu estou falando com valores pequenos porque a realidade costuma ser essa, né? É, não é todo jogo que vai vender muito, principalmente no primeiro ano, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de trabalhar também com receitas mais baixas, né?
E eu acho que, tipo assim, talvez seja sonhar um pouco demais, não sei até onde isso faz sentido pra Valve, mas, por exemplo, que nem você citou, se você está no Brasil, você toma taxação nos Estados Unidos, você toma taxação brasileira, e daí isso te come, sei lá, 50% de cada venda do seu jogo. Então talvez a Steam fazer algum tipo de taxa que seja. Que ela entenda quais são os impostos de cada país, quanto que cada empresa vai ser taxada, tanto no território, no próprio país, quanto nos Estados Unidos, que é onde a Steam está, e fazer uma taxação baseada nisso, sabe? Então, talvez, tipo, cobrar uma taxa um pouco menor, sei lá, de alguém que está aqui no Brasil, comparado com alguém que está exclusivamente nos Estados Unidos, como já que o pessoal que está aqui no Brasil vai receber uma taxação dupla, sabe?
Entendi. É, isso é verdade. Isso é um ponto interessante. Eu acho que no final, né, o que fica pra gente é que eu acho que é importante ter mais transparência com relação a isso, né? A gente trouxe essa notícia, porque, inclusive, essa notícia recente, ela nem é sobre essa taxa na Receita Bruta. Ela é a taxa que quem tá na Play Store tá pagando com relação a Submission, né? Que é quando você, por exemplo, você tem um aplicativo que você se inscreve e aí todo mês, né, você está pagando um valor para a Play Store, né? Essa última notícia é sobre isso. Então, se você todo mês está pagando R$ 30 para ter o aplicativo X, né, rodando no seu celular, parte desses R$ 30 vai para o desenvolvedor do aplicativo, né? E ele repassava esse valor de 30% para Google, né? Então, essa última notícia é com relação a isso. Já tinha sido noticiado antes esse corte de 30 para 15 para a Receita Bruta, né? Isso no começo do ano. Mas eu acho que são assuntos que sempre que saem é muito importante da gente discutir, porque a gente precisa de transparência, né, com relação a isso, para entender, né, o quanto que essas taxas são justas, por que que essas empresas costumam cobrar esse valor de 30%, né? Porque afinal, nós, como desenvolvedores, não conseguiríamos vender nossos produtos sem essas plataformas, sem esses marketplaces, né? Então é importante entender o quanto que elas são importantes para manter aquele marketplace rodando e funcionando, que é bom para a gente também, ou não. E hoje eu sinto falta disso, né? De conseguir entender. Então, assim, se a Google foi capaz de reduzir, né, de 30% para 15%, será que a Valve também seria, né? Será que outros marketplaces também conseguiriam reduzir e continuarem sendo sustentáveis, continuarem sendo saudáveis, né? Eu acho que é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer cada vez mais para poder lutar por um ambiente mais saudável, né, para todo mundo.
Muito obrigado, Padu. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Fiquem aí, então, com esse Game Dev Trends. Se vocês quiserem conversar com a gente, venham para o nosso Discord, curtam a gente nas redes sociais. Todos os links das notícias vão estar aí na descrição do nosso áudio ou do nosso vídeo. Conto com vocês aqui no próximo Game Dev Trends ou em qualquer outro dos projetos que a gente tem aqui pelo DevTalk. Valeu!